Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho à tribuna nesta noite de hoje para abordar quatro assuntos. Primeiro, queria parabenizar ao nobre senador Aníbal Diniz sobre um tema que ele levantou aqui sobre a situação da ponte do Rio Madeira. Esse é um tema que eu já estou abordando há muitos dias aqui, já usei a tribuna várias vezes, já participei de audiência no Ministério do Transporte e tive visitando em loco aquela situação que hoje as pessoas que fazem uso ali da balsa que cruza o Rio Madeira e a Bunã, o sofrimento que estão passando. Filas quilométricas, né, agora com a vazante do rio, o transporte das carretas, dos caminhões, tem que ser feito em balsas menores, e isso acarreta um prejuízo muito grande, principalmente para os comerciantes do nosso estado. Os comerciantes não, que na verdade o prejuízo, o comerciante já repassa para o consumidor. Quem paga a conta no final é o povo do Acre. Então hoje a Assembleia Legislativa do meu estado, graças a Deus, se manifestou, já estava na hora, passando da hora, né, e propondo audiências públicas para que nós possamos unir toda a bancada do Acre, de Rondônia, e fazer uma grande mobilização. O que não pode é ficar na situação que está. É lamentável que essa situação da nossa ponte, a ponte sobre Madeira, que já vem se arrastando há muitos anos, e nós sabemos que esta é uma obra que é prioridade para o nosso país. Nós temos hoje uma saída para o Pacífico, e sem aquela ponte funcionando, essa interligação fica praticamente inviável. São poucas pessoas que têm coragem de fazer essa viagem hoje, tendo que cruzar uma balsa e ter que passar horas e horas lá retido por conta da situação precária que hoje nós passamos. Então, fica aqui também o meu repúdio e também parabenizar a Assembleia Legislativa do meu estado, que sensibilizou-se pela situação, né? A reclamação é geral, tanto por conta da população, por conta dos empresários, da situação que estamos passando hoje lá no estado por conta do problema dessa balsa. O outro assunto que me traz à tribuna, nós recebemos aqui, na semana passada, inclusive, o meu gabinete deu todo o apoio, o deputado Adrián Alcazar, o deputado Alex Orozco e o deputado Luiz Felipe Dourado, da Convergência Nacional. Estiveram aqui em meu gabinete, tentando marcar uma audiência com o assessor de Relações Internacionais da Presidente da República, Marco Aurélio Garcia. Os deputados bolivianos vieram entregar uma carta de agradecimento à presidente Dilma pela concessão do asilo político do senador Roger Pinto, que se encontra refugiado na Embaixada Brasileira há mais de 85 dias. O documento foi protocolado junto à Casa Civil da Presidente da República. E a informação que nós temos aqui no Brasil é que o governo Evo Morales se recusou a dar o salvo-conduto para que Roger Pinto possa se dirigir até o aeroporto e tomar o avião com destino ao Brasil. Isso é mais uma demonstração da falta de respeito que o governo Evo Morales tem para com o governo brasileiro. Eu tenho dito, né, não é a primeira vez que tenho usado essa tribuna, para que nós possamos endurecer o jogo contra o senhor Evo Morales, presidente boliviano, porque as atrocidades, as decisões que o governo boliviano sempre toma no sentido de enfrentamento com o governo brasileiro. E essa decisão de ele não liberar o senador que lhe foi concedido o asilo político aqui no nosso país, mais uma vez ele mostra a sua arrogância e seu desrespeito para com o governo brasileiro. Então eu queria aqui parabenizar aos parlamentares que nos procuraram aqui e já também agradecer a senadora Ana Amélia, o senador Sérgio Souza, o senador Jorge Viana, o senador Eduardo Suplicy, o senador Pedro Simon e, em especial, o senador Vital do Rego, que se comprometeu a requerer ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Fernando Collor, uma audiência para que a gente possa fazer uma oitiva da delegação boliviana aqui no Senado. Então, eu já tenho me pronunciado várias vezes a respeito dessa situação. A situação na Bolívia, cada dia que passa, se agrava. Um dia desse tivemos a informação que dois brasileiros foram queimados em praça pública lá por conta de denúncias, né? Mas as pessoas sequer tiveram um julgamento, as pessoas foram queimadas em praça pública. Temos também várias denúncias dos maltratos que o governo boliviano destina aos nossos estudantes brasileiros que hoje estudam em território boliviano. Temos também denúncias dos maus tratos que o governo boliviano tem para com brasileiros que moram naquela área de fronteira. Então, isso é lamentável. A nossa relação com o nosso país vizinho, com a Bolívia, sempre foi uma relação muito boa. Mas, infelizmente, agora, no governo Evo Morales, essa situação tem piorado muito. Então, é preciso que a nossa presidente Dilma possa endurecer o jogo, possa fazer algumas intervenções junto ao governo boliviano para que ele possa saber que essa relação que ele está praticando, que a relação que ele trata o povo brasileiro, as relações não são boas. Então fica aqui o nosso repúdio e a nossa indignação. O outro assunto que me traz à tribuna nessa tarde e noite de hoje é exatamente para que a gente possa tratar de um assunto que eu acho da maior gravidade possível. No dia 13/8, nós protocolamos, junto ao Ministério Público Federal do Acre, eu, o deputado Tchê, deputado estadual Tchê, deputado estadual Chaga Romão e o deputado Rocha, são deputados acreanos, deputado de oposição ao governo do PT no Acre, ao governo de Tião Viana, uma ação embasado num pronunciamento do próprio governador, que usou a mídia, usou os jornais, televisão, dizendo que os telefones institucionais estavam sendo gravados e isso poderia complicar a isenção do governo nas eleições de 2012. Ora, se os telefones do pessoal de confiança, do governo estão sendo gravados, isso abre um precedente muito perigoso para que nós da oposição, e já temos denúncia nesse sentido, alguns jornalistas já vinham denunciando que os nossos telefones estão sendo escutados e isso não é justo, isso não é correto. Ninguém pode estar grampeando telefone, ninguém pode estar arapongando nenhum cidadão, senão autorizado pela Justiça Eleitoral. E hoje eu conversava com o doutor João, meu chefe de gabinete, se for autorizado pela Justiça e se tiver sobre investigação criminal. Só nesse sentido é que as pessoas podem estar com os seus telefonemas, os seus telefones grampeados. Então, isso é uma prática que ela depõe contra o regime democrático. Isso é muito perigoso. O governador respondeu, presidente, dizendo que também estaria sendo grampeado pelo PSDB. Né, ele fez essa denúncia. Ora, então nós nos dirigimos até o Ministério Público, porque se o PSDB está escutando o governador, isso também está errado. Então, nós temos que dirigir as instituições competentes para que possa apurar. O que não pode é o Estado, os cidadãos, viver num completo estado de terror. O Acre hoje vive uma insegurança total. As pessoas não podem se comunicar, as pessoas que hoje têm cargo no governo se recusam a falar em telefone. Então, isso é muito grave. Então, nós pedimos ao Ministério Público Federal, estamos aqui de público pedindo à Polícia Federal que investigue. Tem a denúncia lá do governador, se o PSDB estava escutando o governador, está errado também. Agora, as denúncias que nós temos, que o governo do estado do Acre, por isso que eu fiz questão de deixar aqui público, para que o Brasil saiba o que está acontecendo no estado do Acre, está usando a máquina do governo, tem um tal de guardiã, sei lá, mas diz que é uma máquina poderosa que consegue grampear milhares de telefones. A verdade é que isso tem gerado uma intranquilidade e uma insegurança muito grande para todos nós, principalmente para nós que fazemos oposição ao governo. Eu acho que o debate tem que existir, é bom que exista, com muito respeito, né? Esse é o papel da oposição no regime democrático, isso é fundamental, até que possa haver o contraditório, para que nós possamos fiscalizar as ações do governo. É para isso que nós fomos eleitos. Agora, o que não pode é o governo usar a máquina do governo para que possa estar grampeando, estar ouvindo os parlamentares, estar ouvindo os servidores públicos, porque isso não é bom para a democracia. Então, fica aqui o nosso repúdio, fica o nosso registro e pedir ao Ministério Público, que já estão exatamente com 15 dias. Nós protocolamos essa ação no dia 13. Hoje é só dia 28, então nós estamos pedindo à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que possa averiguar aquelas denúncias, né, e examinar. Né. Acho que é uma grande oportunidade também para que nós possamos dar aqui uma carta de idoneidade para o governador. Se não tiver nada, eu tenho a humildade de vir aqui na tribuna e dizer. Agora, as informações que nós temos são informações gravíssimas, que a máquina do governo está sendo usada para arapongagem aí dos adversários políticos do governador. Isso não é bom, e isso não é bom para a democracia. O outro assunto que me traz à tribuna nessa noite de hoje, eu tive agora no Juruá. Tive o Cruzeiro do Sul, fui até Porto Walter, uma viagem maravilhosa, fazendo política, e mais uma vez me deparei com uma situação muito grave. Inclusive, falava aqui para o senador Aníbal, que ele que está com o projeto do deputado Paulo Derneu e Avelino, ele que vai relatar esse projeto. Inclusive, já questionei ao presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Eduardo Braga, como é que nós podemos dar um projeto para o senador Aníbal relatar, se ele é parte interessada nesse projeto. Isso é um absurdo, eu acho que isso está errado. Esse projeto não poderia estar sendo relatado pelo senador Aníbal, né, porque ele tem demonstrado que é contra a volta do horário, é uma posição pessoal dele. Eu sou contra e vou ser contra, até porque é um afronto a uma decisão de um referendo que foi feito no meu estado. E agora, nessa visita que fizemos ao Juruá, existe uma cobrança muito grande, mas muito grande mesmo. As pessoas acham que nós estamos conivente com essa situação, a gente tenta explicar que nós temos lutado e muito aqui por esse absurdo, né, por esse afronto à democracia, ao regime democrático, porque nós entendemos que não existe um instrumento mais democrático do que um referendo. Nós não estamos aqui discutindo mais se o horário é bom ou se o horário é ruim. Essa discussão foi feita lá atrás. A verdade é que o povo se pronunciou e disse que não quer esse horário que foi mudado aí pelo governador, pelo projeto do governador Tião Viana. Mas, infelizmente, eles não têm humildade, eles têm criado todos os tipos de mecanismos para tentar protelar, mas... E agora, essa decisão do senador Aníbal Diniz de relatar esse projeto, que está lá desde o dia 4 de julho, agosto, setembro, vai fazer 2 meses, né, e o projeto ainda não andou. É preciso que ele possa tomar uma decisão, que é preciso que ele possa dar o seu parecer. Eu, pessoalmente, independente dessa decisão aqui do Senado, eu confesso a vocês que às vezes fica assim até muito triste e muito decepcionado com essa casa, porque eu pensei que aqui no Senado nós poderíamos dar uma celeridade maior. Eu já estou tomando a posição, vou intervir junto à direção nacional do meu partido, do PSD, para que nós possamos entrar no Supremo Tribunal Federal com um processo de ADPF, que é arguição do descumprimento de preceitos fundamental. Nós entendemos que foi desrespeitada a nossa Constituição e nós queremos que essa decisão, infelizmente, nós vamos ter que procurar justiça. Eu achei que aqui no Senado, né, que é uma casa, que é a casa do povo, né, até porque foi o povo que tomou essa decisão, eu achei que nós poderíamos tomar, mas por conta desse protelamento, por conta dessa situação que está se arrastando aí, eu estou começando a ficar preocupado que essa decisão do povo do Acre não será respeitada. Então, nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal e procurar os direitos do povo acreano. Eu ouvi muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, se manifestando, dizendo que não irão participar das eleições de 2012 por ter tido seus direitos não respeitados. Ora, quer dizer que o povo, para eleger um vereador, para eleger um prefeito, a decisão dele vale. E quando ele vai às urnas para fazer valer o seu direito, aí é a democracia direta. Quando um cidadão dá um voto no vereador ou no prefeito, ele está delegando poderes para que esse vereador possa lhe representar lá na Câmara Municipal. Agora, quando ele vai às urnas e vota, né, como ele votou no referendo, é a democracia direta. Mas, infelizmente, esse referendo não foi respeitado pela essa casa e não foi respeitado pelo governo do Estado do Acre. Né? Então, nós vamos, mais uma vez aqui, tentar aqui dentro do Senado, se não for possível, nós já estamos tomando as decisões, preparando uma peça para que nós possamos encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, encaminhando através do meu partido, o PSD, para que a justiça se pronuncie. Eu tenho certeza que nós vamos, o que nós não podemos é se calar. Se querem mudar o horário, não tem nenhum problema, mas que a vontade do povo tem que ser respeitada, vai ter que ser respeitada. E eu pude sentir isso bem mais forte mesmo, foi nessa viagem que fizemos por todo o Juruá. Em Tarauacá também, no município de Tarauacá, fui indagado várias vezes, as pessoas perguntando como é que ia ficar a situação do horário. O que eu tenho dito, às vezes eu peço até desculpa, porque eu não tenho mais desculpa para dar, porque as pessoas queriam que o Senado fosse mais incisivo, que o Senado tomasse uma decisão. Mas, infelizmente, a casa que eu pertenço, a casa que eu defendo, não tomou uma decisão. Mas eu não vou me calar. Eu sempre tenho dito, nós ainda temos 7 anos de mandato. Vão ser 7 anos eu pedindo aqui para que se cumpra essa decisão do povo acreano. Eu, hoje mesmo, conversava aqui com o senador Aníbal e pedi que ele pudesse relatar esse projeto, né, que ele vá à comissão para ser votado o relatório dele. Eu tenho certeza que na comissão nós iremos derrotar esse relatório dele, porque eu já conversei com a maioria dos senadores que fazem parte aqui dessa casa. Ninguém concorda com essa decisão do governo acreano, ninguém concorda com essa posição do senador Aníbal, né, de tentar protelar, de tentar postergar essa decisão do povo acreano. Então era isso, meus amigos, quero mais uma vez agradecer e dizer que nós vamos estar aqui sempre cobrando as ações, principalmente do governo do estado do Acre. Essa decisão, essa situação dos grampos lá no Acre, isso aí tem deixado as pessoas numa situação de insegurança total. Hoje as pessoas se recusam a falar ao telefone, as pessoas se recusam a conversar no telefone. A que ponto nós chegamos? E eu conversava aqui com um senador amigo aqui, e ele me dizia que essa situação não é só no Acre. Onde é que nós vamos chegar? As pessoas, hoje, na maioria desses estados, as pessoas são grampeadas assim, numa facilidade muito grande. Então, é preciso que o Ministério Público, né, que a Polícia Federal, tome providência para que nós possamos acabar com essas irregularidades que vêm acontecendo. Obrigado, senhor presidente.